Sofri assédio no carnaval. O que faço?
E agora, Pen?
E agora?
E agora?
E agora? E agora? E agora?
Este é um assunto delicado, que pode trazer muitos gatilhos e angústias. Por isso, antes de falar mais sobre o assunto, gostaria de informar que não vamos narrar nenhuma história real neste episódio. Vamos trazer meios para você saber como agir em situações que te coloquem em vulnerabilidade e a como buscar por seus direitos em caso de assédio ou importunação sexual. Neste episódio, você saberá quais leis existem em relação a isso, saber identificar se é um assédio ou importunação sexual e a como ser uma rede de apoio ao presenciar qualquer situação de violência. Você sofreu assédio no carnaval? Denuncie e tente se proteger. Bora entender mais sobre o assunto? Lembrando que este episódio foi pensado nessa situação de violência durante o carnaval no estado de São Paulo. Mas caso a situação tenha ocorrido ou ocorra fora desta data, saiba que o caminho é o mesmo. Este é mais um assunto de utilidade pública para compartilhar com geral. Então bora publicar nos grupos do Zap e redes sociais? Vamos fazer a informação chegar para quem precisa. Oi, sou Elizabeth Botelho, repórter da Periferia em Movimento. Bem-vinde ao Passo a Passo e agora, PEN. Às vezes não denunciamos o assédio por não assimilarmos o que de fato aconteceu ali. Julgamos que foi só um comentário e deixamos passar. Mas para a próxima pessoa que ouvir essas palavras, elas podem vir acompanhadas de um ato de violência sexual. No carnaval, além das fantasias com muita cor e glitter, das festas na rua e do lazer com amigos, também vem as campanhas do não é não contra todo tipo de violência. E para algumas pessoas, essa fala tem que ser dita e lembrada todos os dias. Para começar, é importante você entender a diferença dos tipos de violência. Ao vivenciar uma conduta abusiva, sejam palavras, comportamento, atos, agressões que podem trazer danos psicológicos, morais ou físicos, isso é assédio. Existem vários tipos de assédio, mas aqui vamos falar do assédio sexual, que é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Nesse caso, a pessoa precisa ter algum nível hierárquico com a vítima. Pode ser o atual ou ex-companheiro, um ficante, um chefe ou colega de trabalho que esteja numa posição acima e que, porventura, você encontre no bloquinho. Quem agride se aproveita de sua posição para fazer ameaças ou cometer a violência. Outro tipo de violência é a importunação sexual, que são atos como uma passada de mão, toques sem permissão, cantadas invasivas, beijos forçados ou até mesmo casos de ejaculação. A importunação sexual é parecida com o assédio, mas a principal diferença é que, neste caso, a vítima não conhece um indivíduo que comete agressão e não tem uma relação hierárquica. Fique atente ao que constrange ou ultrapassa seu limite. Passou a mão, forçou algum ato sexual, saiba que isso é crime. E se é crime, quais são as leis que me protegem? A lei que define o assédio sexual como crime está no artigo 216-A do Código Penal, que consiste no ato de constranger alguém para ter vantagem ou favorecimento sexual dentro de uma relação de hierarquia. Já a importunação sexual está prevista na Lei Federal nº 13.718, desde o ano de 2018, e diz respeito a praticar qualquer ato libidinoso sem o consentimento de outra pessoa. Outras legislações que existem em prol das mulheres cis e trans são a Lei da Maria da Penha, a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho e a Lei 14.540, aprovada em 2023, que institui os programas de enfrentamento do assédio sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e a violência sexual no âmbito federal, estadual, distrital e municipal. O Carnaval de 2024 será o primeiro sob a sanção e vigência de legislações federal, estaduais e municipais, com o objetivo de enfrentamento das formas de violência e assédio ocorridas em ambientes de lazer contra mulheres, segundo o Ministério Público de São Paulo. E em novembro de 2023, foi sancionada a Lei nº 14.786, que cria o protocolo Não é Não, que estabelece diretrizes de combate e atendimento a vítimas de violência sexual em bares, restaurantes e outros eventos e espaços de lazer em todo o país. A partir dessa lei, o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Ministério Público do Trabalho criaram o Pacto Ninguém Se Cala, um programa de conscientização com ações e iniciativas preventivas para o enfrentamento da cultura do estupro, da violência e do assédio, em que estabelecimentos recebem informações necessárias para entrar nessa luta também e agir em casos de violência. Os canais de denúncia estão disponíveis para acolhimento de mulheres cis, travestis e pessoas trans. Diante de qualquer violência sexual, denuncie. Agora que já sabe como identificar uma situação de violência, vem a pergunta: como eu faço isso? Focada no contexto de carnaval, vou separar em dois tópicos. O primeiro é: como denunciar uma situação de violência que pode ocorrer na rua, durante, após ou até na ida ao bloquinho de carnaval? Se for seguro, você deve tentar encontrar algum ponto de atendimento e amigos confiáveis que estejam com você. Se você estiver acompanhando a vítima, mantenha ela em um lugar seguro. Em algumas regiões da cidade de São Paulo, haverá tendas para acolher as mulheridades vítimas e outras possíveis vítimas de violência. Também, em alguns bloquinhos, terão pessoas identificadas por meio do protocolo Pacto Ninguém Se Cala, que você pode abordar e solicitar ajuda para que seja encaminhada aos próximos passos. Se não conseguiu ajuda com profissionais do poder público dentro do próprio bloquinho, você pode ligar para a Casa da Mulher Brasileira no telefone 11-3275-8000. O atendimento funciona 24 horas, todos os dias. Lá você receberá acolhimento e orientação do que fazer detalhadamente. Procure algum policial próximo e denuncie o fato. Fotos, vídeos e testemunhas contribuem para a ocorrência. E mesmo que não tenha conseguido juntar todas essas provas, não deixe de denunciar. Ligar para a Polícia Militar no 190 também pode ser uma alternativa, principalmente se não tiver nenhum guarda ou policial próximo ao ocorrido. No segundo tópico, eu falo como agir quando a violência sexual acontece dentro de algum estabelecimento. Digo mais uma vez, se for seguro, faça esses passos. Além das medidas ditas anteriormente, é importante denunciar o ocorrido a quem trabalha no local. Se o local tiver câmeras, essa informação deve ser informada no boletim de ocorrência para ajudar a identificar quem agrediu. Se o local se negar a prestar qualquer ajuda, você pode denunciar o estabelecimento ao Ministério Público de São Paulo, no site www.mpsp.mp.br, no canal de atendimento à mulher. Essas informações também estão no material de apoio deste episódio. E quais são os direitos da vítima? A vítima deve ser acolhida, respeitada, ouvida e o caso deve ser analisado e encaminhado. Após a denúncia, o que acontece com quem agrediu? Se o caso for para julgamento, a pessoa agressora será julgada conforme a infração cometida e a pena pode ser de 1 a 5 anos de reclusão. Outras dicas importantes. Para não depender apenas do seu aparelho de celular, é bom levar no papel com telefones de pessoas que possam te ajudar numa situação de emergência. Evite ir só para os bloquinhos, não aceite bebidas de pessoas desconhecidas e combine um ponto de encontro com a galera, caso alguém se perca. Essas são algumas dicas para ficar ligado. E se você perceber alguém em uma situação desconfortável, ofereça ajuda, mesmo que não a conheça. Observe se você ou a vítima estão em um local e contexto seguros para a denúncia. A violência não escolhe idade nem gênero. Não podemos esquecer de adolescentes que frequentam os bloquinhos e podem sofrer também algum tipo de assédio. Não banalizar a violência é assumir um papel transformador na vida de uma pessoa, seja no carnaval ou não. Valeu por continuar até aqui. Se esse conteúdo te ajudou em algo, mande uma mensagem pra gente. E não esqueça de compartilhar para chegar em quem precisa. E Agora PEN é uma produção da Periferia em Movimento sobre assuntos de utilidade pública, para lembrar mais uma vez que todos têm vozes e direitos. Junto a essa produção, foi criado um passo a passo disponibilizado em nosso site, nas redes sociais e WhatsApp. E se você tem dúvidas sobre algum direito específico, mande para o nosso zap 11 95781 6636. Sou a Elizabeth Botelho, responsável pelo roteiro deste episódio. Tiago Borges fez a revisão e edição de texto. Vitória Gilmapilli na produção deste podcast. Tigone preparou essa trilha sonora linda pra gente. Nalva Maria é a dona da voz da pergunta que abre este podcast. Rafael Cristiano, no Toque das Artes. E Vênus Capel, responsável por este podcast chegar até você. Até mais!